Muito bom dia. Vamos dar início a mais esta reunião do Grupo de Trabalho Número de Alunos por Turma. O que temos hoje para fazer é a última de uma série de audições, desta vez ao Sr. Secretário de Educação, Professor João Costa. Esta série de audições sobre os projetos de lei relativos a esta matéria, um projeto de lei dos Verdes, um projeto de lei do PCP e um projeto de lei do BE, por esta ordem de entrada. Esta é a quinta audição. Nós estivemos nas três primeiras audições conjuntos de entidades. Nós ouvimos 14 entidades nessas três primeiras audições. Sindicatos, federações sindicais, associações de dirigentes escolares, estruturas das escolas, confederações de pais e encarregados de educação, organizações que trabalham as questões da inclusão e da educação especial e também ouvimos escolas com formas de organização divergentes do habitual desenhamento no que diz respeito à questão das turmas. Na anterior audição ouvimos o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, que, entre outras coisas, nos fez uma atualização online, portanto trouxe os dados com ele, dos cálculos para custos relativos aos projetos que entraram depois de terem sido feitas as contas do estudo sobre a organização escolar que o CNE tinha elaborado para suporte ao parecer que deu aos projetos e, portanto, este processo de audições tem sido um processo que tem trazido alguma informação e alguma solidificação da análise necessária para este trabalho. O que é óbvio para o grupo de trabalho é simpático perceber que vale a pena ter um grupo de trabalho para fazer as coisas e que não é só repetir aquilo que já estava dito anteriormente. Para que conste, esta audição está a ser registada em áudio e em vídeo, o que significa que está disponível não só para aqueles que estão hoje, mas para quem quiser consultar posteriormente. Se o Secretário de Estado quiser ou deixar hoje ou enviar algum material documental que queira que fique incluído na página destas audições, isso será feito tal como foi feito com intervenientes anteriores que assim quiseram fazer. Sem perder mais tempo, o nosso modelo de hoje é conhecido. O Sr. Secretário de Estado tem 15 minutos para uma apresentação inicial, depois há uma ronda pelos grupos parlamentares com 5 minutos cada e o Sr. Secretário de Estado terá mais 15 minutos no fim para responder e para fazer as considerações que bem entenda. Como nós entendemos estas audições como instrumentos de trabalho para aquilo que aqui fazemos, tanto quanto possível não somos excessivamente rigorosos na contagem dos tempos, portanto, se precisar de gerir de outra maneira ou até acrescentar alguns minutos às suas intervenções, estará à vontade, coisa que os grupos parlamentares também fazem, embora aos grupos parlamentares não se possa dizer que estão à vontade, porque senão depois saímos daqui muito mais tarde. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por ter vindo, faz favor.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Deputado Porfírio Silva, coordenador aqui do grupo, e as senhoras deputadas e o Sr. Deputado, agradecendo a vossa disponibilidade para ouvir e também, mas sobretudo, agradecendo o trabalho que está a sair deste grupo, que é também e sobretudo um apoio importante às decisões que é necessário tomar sobre esta matéria. Eu, essencialmente, gostaria de fazer aqui algum ponto de situação sobre o que do lado do Governo tem vindo a ser feito sobre esta matéria do número de alunos por turma, dizendo o ponto de partida, o que tem sido também a nossa metodologia de trabalho, também no acompanhamento dos projetos que já foram votados aqui na Assembleia da República, dando, no fundo, lançando também, mais do que informações, as questões com que estamos a trabalhar e os fatores que estão a ser ponderados para uma tomada de decisão, que obviamente é conjunta entre estes projetos e o que tem que ser decidido também do nosso lado. Um primeiro aspecto que eu gostaria de referir, em linha com o que tem sido a prática deste grupo de trabalho e pelo sumário que o Sr. Deputado Porfírio Silva apontou, parece-me que estamos, eu diria, a trabalhar em sintonia, tem sido a importância de ouvir o setor, ouvir o terreno, ou seja, ouvir as escolas, ouvir os diretores, ouvir também as famílias, e devo dizer que o número de alunos por turma é uma das questões mais referidas em todos os momentos, quando vamos às escolas, quando estamos a falar com os diretores, etc. É rara o contexto em que a questão do número de alunos por turma não emerge. Portanto, isto denota que é um assunto caro a quem está nas escolas, a quem tem os problemas, com formas de o colocar, devo dizer, diferente. Alguns centrados na questão pedagógica, não é? O que se faz com mais ou menos alunos numa turma, e aqui estou a falar do que nos dizem. Noutros casos, problemas até de natureza física, ou seja, a incapacidade que alguns professores têm de se deslocar dentro da sala de aula, de circular entre carteiras, para conseguir um contacto mais próximo com os alunos. Portanto, este processo de auscultação para nós também tem sido importante. Temos acompanhado, obviamente, o que tem sido o vosso trabalho aqui, e isto é toda esta informação converge e se complementa. Nós temos estado também a olhar para a evolução legislativa nesta matéria, portanto, ao longo dos anos, desde uma primeira diminuição do número de alunos por turma em 2004, salvo erro, até quando era ministro presidente do atual presidente do CNEF, quando se deu uma diminuição do número de alunos por turma, depois volta a aumentar. Portanto, também temos estado a acompanhar o que têm sido as opções e o quadro evolutivo, digamos assim, desta matéria. Segundo aspecto que eu gostaria de referir é, essencialmente, reafirmar o que já foi dito pelo Sr. Ministro da Educação na altura da discussão do Orçamento de Estado. Foi dito foi afirmado pelo Sr. Ministro da Educação que é a nossa intenção que haja redução do número de alunos por turma já a partir do próximo ano letivo, de forma progressiva. Ou seja, esta redução tem de salvaguardar a continuidade pedagógica, ou seja, as turmas que estão constituídas avançarem como estão. Há, contudo, aspectos sobre os quais queremos continuar a ouvir, não só obviamente este grupo de trabalho e aquilo que forem todas as vossas conclusões e decisões, mas também é importante ouvir algumas propostas que têm surgido, em particular no debate público sobre esta matéria, em particular da parte de alguns responsáveis na gestão escolar, em que vai surgindo muitas vezes a ideia de haver nas escolas flexibilidade para a constituição de grupos. Nós temos de perceber exatamente, quando isso é sugerido, quais são os instrumentos de operacionalização disto, dizendo muito claramente que a flexibilidade na gestão de turmas, a nosso ver, não pode nem deve conduzir à criação de turmas de nível, porque as turmas de nível são uma forma clara de garantir que os mais fracos não têm a possibilidade de chegar ao nível dos que estão já num patamar mais elevado. Isto não se confunde com formas e processos de organização e de gestão das turmas em que vão criando grupos ao longo do ano que saem e voltam à sala, como alguns projetos que estão em marcha. Terceiro aspecto que queria salientar é que, como tem vindo a ser dito pela nossa equipa desde o início, esta uma eventual redução, ou a redução que queremos que aconteça no número de alunos por turma, não deve ser apenas uma medida administrativa, mas deve ser uma medida que está em linha com o que se inscreve no programa do Governo de todas as atividades que convergem para a promoção do sucesso escolar. Portanto, para isto, importa-nos perceber quais são as formas de trabalhar que são potenciadas por grupos mais pequenos, por um lado. Estes aspectos mais físicos, de capacidade de circular nas salas, de reconfigurar os espaços, pôr os alunos a trabalhar em grupo e ir reconfigurando tudo o que aparece aqui. experimentar e também aqui faremos algum trabalho de auscultação com grupos de professores que gerem horários, distribuição de serviço docente, etc. Pensar não apenas o número de alunos por turma, mas também formas de organização ao longo do ano que permitem que haja menos alunos por professor. O que é que isto significa? Explorar a possibilidade, com autonomia para que isto seja feito no âmbito das possibilidades e capacidade de cada escola, com autonomia para, por exemplo, semestralizar algumas disciplinas, dobrando a carga horária dessas disciplinas num semestre, em vez de espalhar ao longo do ano, concentrar ao longo de um semestre, o que faz com que esses professores, durante esse semestre, tenham metade dos alunos que têm, potenciando também algum muito trabalho de diferenciação pedagógica. Portanto, isto estou aqui a dizer, é algo que queremos testar, ouvir, ver se é possível e trabalhar também com as pessoas que estão no terreno para ver se uma ideia deste tipo tem alguma viabilidade. E finalmente dizer que, também ainda no âmbito desta terceiro aspecto que queria chamar a vossa atenção, que também em linha com o que é o trabalho de promoção de sucesso escolar, que estamos muito orientados, também obviamente esperando o resultado do vosso trabalho, mas que nos parece que será muito útil ter um olhar dedicado aos anos iniciais, ou seja, começar a atacar este problema, digamos assim, pelo pré-escolar e pelo primeiro ciclo, apostando num trabalho promotor de sucesso e preventivo. Quarto aspecto que queria referir, esta medida implica conhecer, como eu dizia no início, várias dimensões. O que existe ao nível territorial, o que existe em termos de capacidade física da própria rede escolar para, se for preciso, criar mais turmas, onde é que é possível que existam mais turmas, onde é que não é. Conhecer o impacto financeiro, como é evidente, e, como eu referi há pouco, conhecer o impacto pedagógico. Portanto, há aqui uma análise multifatorial que é preciso desenvolver e, neste sentido, o Ministério da Educação encomendou a uma equipa um estudo que ainda não está concluído, mas tem já alguns resultados ainda muito preliminares e eu queria dar-vos conta desses resultados bastante preliminares e não ainda completamente conclusivos, mas que nos dão algumas pistas que podem ser interessantes para a tomada de decisão. Portanto, a nível territorial não há grandes surpresas. Sabemos o que todos sabemos, que o número médio de 21 alunos por turma resulta de uma assimetria muito grande, essencialmente entre litoral e interior. Também com, como é evidente, mais turmas mistas nos territórios de baixa densidade, portanto, onde há muito poucas crianças, infelizmente. E também encontramos territorialmente, e isto deve merecer a nossa reflexão, assimetrias muito grandes em termos das turmas que estão reduzidas por terem alunos com necessidades educativas especiais. Portanto, nós assistimos sensivelmente desde 2008 a uma explosão dos alunos com necessidades educativas especiais que geram redução de turma, portanto passámos de cerca de 35 mil para cerca de 70 mil, mais de 70 mil, e não há aqui uma distribuição normal, ou seja, nós vemos que há uma concentração em alguns lugares, há mais do que outros, portanto isto precisa de ser acompanhado e temos de ver o que se passa. Não temos ainda dados sobre a capacidade física, portanto isto ainda está por apurar. Ao nível do impacto financeiro, e também de novo vou dar apenas uma indicação muito, muito preliminar, porque a análise fina ainda está em curso. Aquilo que uma primeira análise dos dados permite perceber é que esta medida da redução do número de alunos por turma tem impactos financeiros diferenciados em função dos números para que ou revertermos, ou adotarmos, ou encontrarmos, mas que pode haver sustentabilidade nesta medida, tendo em conta a sustentabilidade de médio e longo prazo, tendo em conta essencialmente três variáveis que são importantes. Em primeiro lugar, a progressividade da sua implantação. Portanto, alguns dos números que apareceram e que o Sr. Deputado referiu são números que se geram se isto for tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo ano, não é? Portanto, a progressividade permite garantir alguma sustentabilidade. Porquê? Porque ela, infelizmente, é acompanhada pela demografia, portanto, a própria demografia gera a redução de alunos e faz com que isto possa ser possível. E, finalmente, todos esperamos, e penso que aqui há um consenso alargado, que os números da retenção vão continuando a baixar, que haja mais sucesso escolar e, como sabemos, a retenção, para além de todos os outros problemas que são muito mais graves do que este que eu vou dizer, mas a retenção é cara. É cara e gera turmas e, ao melhorarmos as aprendizagens dos alunos, eles espera-se que venham a reprovar menos e, ao reprovarem menos, também temos aqui sustentabilidade nesta medida. Sobre o impacto pedagógico da redução do número de alunos por turma. Os resultados preliminares deste estudo, portanto, fazem começam uma revisão grande de bibliografia, quer da Sociologia da Educação, quer das Ciências da Educação, de várias áreas, e os primeiros resultados que temos não são conclusivos. Digamos que, em alguns estudos, encontramos correlações positivas entre o número de alunos por turma e resultados pedagógicos, noutros, não. E aquilo que encontramos é que, um pouco em linha com o que eu dizia há pouco, nunca vale por si. Ou seja, o número de alunos por turma tem bom impacto pedagógico se estiver associado a outros fatores que ali estão. Há, contudo, um dado que emerge como quase unânime nos estudos que são analisados e a que tivemos acesso. E que, se existe variação em termos de impacto pedagógico na redução do número de alunos por turma nos estudos e noutros não, em quase todos aparece um efeito positivo nas populações mais vulneráveis. Ou seja, quando as turmas estão em contextos socioeconómicos mais vulneráveis, aí sim a redução tem um impacto positivo. Até também os dados do PISA deste ano também mostram isso. Portanto, há no relatório do PISA uma análise de correlação entre resultados e número de alunos por turma, que mostra que a correlação é positiva em contextos socioeconómicos mais desprotegidos. Portanto, com isto e com um milagroso cumprimento do tempo, queria dizer que reafirmar o que foi dito pelo Sr. Ministro da Educação, que é a nossa intenção firme que isto aconteça e que aconteça para o ano, que, como os senhores deputados sabem, esta definição do número de alunos por turma é algo que surge todos os anos no despacho das matrículas, que terá de ser publicado brevemente para começarmos a preparar a rede e o ano letivo que vem, e por isso temos o maior interesse em que o que está no despacho, o que está aqui a resultar do vosso trabalho, seja convergente e coincidente para não termos, obviamente, um quebra-cabeças para resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É claro que o seu cumprimento do tempo foi quase milagroso, mas também não vamos chegar ao ponto de dizer que o melhor foi o cumprimento do tempo. O melhor foram as informações que nos trouxe. Normalmente, na ronda dos grupos parlamentares, começamos pelo grupo parlamentar com maior dimensão, mas hoje todos concordámos que a senhora deputada Ana Mesquita, em representação do PCP, poderia começar porque tem um compromisso que a impediria de ficar aqui até ao fim. E, portanto, senhora deputada Ana Mesquita, pelo grupo parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Educação e agradecer a todos os grupos parlamentares a compreensão para com esta minha limitação em termos de tempo. Eu tentarei ainda vir para o período das respostas, não sei se vou conseguir assegurar, mas de qualquer maneira, tendo em conta que a sessão está a ser gravada, eu depois ouvi-lei com muita atenção. Gostaria de começar por colocar que esta matéria da redução do número de alunos por turma está plasmada desde logo na posição conjunta que foi firmada entre PCP e PS relativamente a uma matéria específica que eram as soluções de política inadiáveis. E, portanto, está aqui logo diagnosticada como uma matéria de intervenção prioritária e, por isso, apresentámos o projeto que estamos também aqui a discutir, bem como foi assumida, naturalmente, pelo Governo como uma das matérias a intervir brevemente. Nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir diversas entidades e eu chamaria a atenção para uma questão, não é? Fala-se muito desta questão dos estudos serem inconclusivos em relação a esta matéria, uns dizerem que sim, uns dizerem que não, apontarem um aspecto ou outro, mas aquilo que nos pareceu, em termos do PCP, de todo o processo de auscultação que atravessámos, é que há de facto um consenso muito grande em relação a esta matéria, fundamentado por aquilo que é o conhecimento prático e as vivências práticas na escola, e isso é uma questão que nós também naturalmente não podemos deixar de assinalar, é uma medida, entre outras, de valorização da escola pública que é preciso desenvolver, e nós em relação a isso também estamos de acordo e portanto também temos apresentado uma série de outras propostas, soluções, intervenção em relação a uma política de valorização da escola pública, mas efetivamente consideramos que esta matéria é muito importante, pelo que nós temos aqui já definido entre os projetos que estão em cima da mesa um enquadramento do que é que poderá ser este caminho, cremos que há condições para avançar então nesta solução de progressividade, eventualmente conforme foi aqui dito, mas a começar já imediatamente no próximo ano letivo. Nós consideramos que é absolutamente fundamental começarmos já com este trabalho da redução do número de alunos por turma, tendo em conta, sobretudo, aqueles aspectos que aqui já foram ditos, que há uma identificação prática clara e evidente de que há margem para intervir com segurança, sem disrupção, relativamente àquilo que é, ou seja, as questões pedagógicas também, não é? E, portanto, nesse sentido, dizer que consideramos que é fundamental dar então estes primeiros passos, evidentemente a tempo da organização do início do ano letivo e do despacho correspondente, nós consideramos que é o trabalho que nós aqui temos desenvolvido é também nesse sentido e é para isso que nós temos estado a trabalhar por parte do Grupo Parlamentar do PCP. E dizer também outra questão, para nós é evidente que existem custos associados, não temos problema nenhum em relação a essa matéria, mas também consideramos que é absolutamente necessário fazer este esforço de investimento na escola pública e nós consideramos que isto é de facto não um custo na verdade, mas sobretudo um investimento no futuro, no desenvolvimento, e que nós não consideramos que seja... Parece-nos complicado colocar esta questão na ótica da estrita sustentabilidade, porque qual é a sustentabilidade de um país que não investe na sua escola pública? Isso também é uma questão para nós muito importante. Há aqui, quando se fala de limitações, dificuldades, evidentemente, não é? Nós sabemos que há constrangimentos que estão na origem de problemas estruturais do país e nós temos dito que é preciso romper com esses constrangimentos, nomeadamente quando falamos de uma dívida insustentável, em que pudéssemos nós, de facto, fazer um outro uso dos nossos recursos, e estaríamos num caminho de desenvolvimento. E nós temos colocado isto também, quando colocam esta questão da necessidade estrita, da sustentabilidade e da restrição do investimento. Nós consideramos que há um caminho portanto... Há aqui também opções políticas a tomar. Concluiria dizendo que parece-nos que o trabalho que aqui foi desenvolvido foi muito rico em termos da recolha de sensibilidades, de opiniões, de pistas também de trabalho e de leitura da própria realidade que tivemos a oportunidade de recolher das sensibilidades todas. Agora, efetivamente, não houve uma única voz que dissesse... Isso da redução do número de alunos por turma é uma coisa horrível, não faz sentido nenhum. Não houve uma única voz que tivesse afirmado esse caminho. Portanto, acreditamos que estão reunidas as condições para dar passos firmes e determinados para a resolução desta matéria, a começar já no próximo ano letivo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Vamos agora entrar na ordem habitual e por dimensão de grupo. Sr. Deputado Pedro Alves, pelo comentário do PSD, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Secretário de Estado e agradecer-lhe a exposição que foi feita, que, na verdade, também ajuda a perceber aqui qual é que é, neste momento, o ponto de situação do Governo relativamente a esta matéria. E começar também por afirmar que, embora se procure de vez em quando acusar o PSD ou o anterior governo de não ser a favor da redução do número de alunos por turma, pelo facto de, entre 2011 e 2015, ter havido um aumento do número de alunos por turma, dizer que o PSD não é contrário à redução do número de alunos por turma. Pelo contrário, reconhece a importância dessa redução, da mesma forma que, durante esse período, para além da redução do aumento do número de alunos por turma por uma questão da necessidade, dada a conjuntura internacional em que estávamos envolvidos, houve um outro conjunto de medidas associadas ao sucesso escolar que foram implementadas e que, por sinal, trouxeram bons resultados, nomeadamente como aqueles que se vêem hoje no PISA. E posso referir algumas delas como reforço dos currículos escolares, nomeadamente em áreas fundamentais, como a matemática, o português, as ciências e também o inglês, com a introdução da frequência obrigatória, ou da oferta obrigatória e da frequência, a partir do terceiro ano de escolaridade. E, por outro lado, também a defesa de uma escola inclusiva, que nós, com alguma tristeza, vemos a ser abandonada por este governo, nomeadamente as questões que se prendem com o ensino profissionalizante, com o ensino vocacional, que isso também, para além de ter permitido manter mais alunos na escola, fez com que se diminuísse claramente também o nível de retenções. Nós sabemos, como disse bem o Sr. Secretário de Estado, a importância que tem, até do ponto de vista da despesa, estas retenções. Por isso, por parte do PSD, também fica aqui claro que há por nós uma vontade de que haja uma redução do número de alunos por turma, desde que, naturalmente, estejam salvaguardados todos os recursos para o efeito. E é nesse conjunto de variáveis, e muitas das quais o Sr. Secretário de Estado aqui colocou em cima da mesa, as questões territoriais, as questões físicas, as questões financeiras e pedagógicas, há um conjunto de medidas que só todas elas aplicadas é que poderão efetivamente ser um benefício para a redução do número de turmas. Mas não deixa por isso de ser, da nossa parte, uma vontade também expressa. Como já o fizemos quando apresentámos o projeto de resolução 230/12, que em duas medidas concretas e que foi chumbado pela esquerda, que houvesse aqui, por um lado, uma maior autonomia por parte das escolas para a gestão da composição das turmas, sem que para isso houvesse grande impacto financeiro. Isto é, que houvesse um cálculo do número de alunos por escolas não agrupadas ou por agrupamentos, e que através, com essa previsão anual e com o número de alunos também com necessidade de cadeiras especiais, com isso estabelecesse o valor ou a previsibilidade financeira e depois se desse à escola a capacidade de poder fazer a composição das turmas com 15 ou com 25 alunos ou com 27. Essa gestão seria de proximidade, era uma forma de confiarmos mais nas escolas, responsabilizarmos cada vez mais também os professores e os diretores, porque tenho a certeza que foi uma das coisas que aqui foi pedida de forma transversal, que houvesse uma maior autonomia por parte das escolas na gestão destes processos, que estas medidas não podiam ser medidas meramente administrativas e centralistas, e por isso aqui perguntava ao Sr. Secretário de Estado se, ao nível desta transferência de competências, de uma maior autonomia também, seja ao nível da desconcentração e descentralização para municípios e para a escola, para que a escola possa fazer uma maior gestão pedagógica de alguns processos, se há alguma coisa a acompanhar também, algumas propostas do Governo para acompanhar esta redução de alunos por turma, se está aqui em causa também um novo modelo de gestão das escolas, ou se é para manter este novo Governo, este modelo que está neste momento em funcionamento.
Por isso, também gostaria de lhe perguntar ainda, e referir de uma forma muito objetiva, se as propostas que estão aqui apresentadas pelos partidos de esquerda, que estamos aqui a analisar, o impacto financeiro que elas têm, de acordo com o estudo que foi apresentado pelo Conselho Nacional de Educação, se na verdade há capacidade por parte do Governo em as implementar da forma como elas estão aqui apresentadas. Falou da progressividade, falou da necessidade de começar a partir dos anos de ciclo, neste caso, do pré-escolar e do primeiro ciclo, dos anos mais novos. Dizer-lhe que o que acaba por nos referir é um pouco a súmula do que está no estudo do Conselho Nacional de Educação. E o Conselho Nacional de Educação diz que, de imediatamente, o que era importante era que houvesse uma redução de turmas mistas, porque essas turmas mistas, pela projeção que se faz, no futuro há uma grande incidência de retenções. Se está a fazer-se também alguma coisa nesse sentido, para a redução das turmas mistas no primeiro ciclo, dada esta consequência deste problema que no futuro também trará para o resultado dos alunos. Dizer-lhe que nós achamos estranhos que consigamos entrar, ou que o Governo, vamos terminar já, que o Governo consiga, neste momento, implementar estas medidas que trazem custo, quando nós, depois de um ano de balanço de Governo, verificamos é que há mais falta de assistentes operacionais, houve uma diminuição muito significativa do investimento ao nível da manutenção e da requalificação do parque escolar, e com isto o abandono que houve no ensino profissionalizante, como já disse, e com isto é claro que houve também um impacto significativo ao nível do abandono escolar. Por isso, acho que é importante refletir, se vamos partir para a redução do número de alunos por turma, que outras medidas são mais urgentes, sob pena de estarmos efetivamente a concluir ou a inferir um prejuízo muito grande no percurso escolar dos alunos. Muito obrigado.
Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua, por favor. Peço desculpa. Esta coisa de começar por um lado e depois passar para o outro baralhou-me. Sra. Deputada Odete João, do Partido Socialista, peço Obrigada. Desculpa pelo lapso.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Secretário de Estado. O Partido Socialista congratula-se com a posição do Governo em querer agir já sobre a redução do número de alunos por turma. E sabemos todos que não basta reduzir o número de alunos por turma para se poder garantir mais sucesso escolar aos alunos. Isso é uma verdade. Nós temos um conjunto de variáveis muito grandes, muito complexas, que interferem no percurso escolar dos alunos e muitas vezes é preciso agir sobre cada uma delas de forma articulada e não apenas sobre uma. Ou seja, a redução do número de alunos por turma, como ficou aqui bem expresso em todas as audições que foram feitas, não resolve de per si o problema maior que temos, que é garantir o sucesso para todos os alunos. É nesta matéria, naturalmente, que se tem que começar por algum lado e começar por o pré-escolar e o primeiro ciclo é fundamental, tanto mais que pode marcar o percurso destes alunos que iniciam agora a sua escolaridade. Portanto, esta progressividade é importante, mas também é importante ver como é que vamos lidar com as turmas mistas, uma vez que neste processo de desertificação essas turmas têm uma incidência maior em territórios de baixa densidade e sabemos que com a construção dos centros escolares e com o reagrupamento de escolas, dificilmente se conseguirá ter mais uma maior concentração. Portanto, temos que saber lidar com esta situação de modo também a potenciarmos o sucesso dos alunos. A questão da redução do número de alunos por turma, quando nessas turmas existem alunos com necessidades educativas especiais e pelos números que o Sr. Secretário de Estado nos deu, é bem paradigmática daquilo que se está a passar hoje em dia, portanto a revisão do diploma da educação especial é precisa, porque houve uma margem de alunos que não estão incluídos neste processo e que muitas vezes a única resposta que se encontra é a redução do número de alunos por turma. Nesta situação é importante, como disse, agir sobre todas as variáveis e, associando a redução do número de alunos por turma à alteração de práticas pedagógicas, de imediato se associa uma outra dimensão que tem a ver com a formação de professores. E era nesta matéria que eu gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado o que é que está pensado de modo a garantir uma formação alargada e potenciando a alteração de práticas pedagógicas para, na concertação e na ação sobre várias destas variáveis que influenciam o sucesso escolar dos alunos, possamos agir de modo a garantir mais qualidade de ensino e aprendizagens mais sustentadas. Só duas notas, uma para a questão da autonomia das escolas, que é fundamental e que todos nós sabemos que quem conhece melhor os seus alunos são as escolas, os seus professores, e portanto são eles que melhor saberão organizar os grupos para responder positivamente a este desafio. Essa flexibilidade foi referida pelo Sr. Secretário de Estado relativamente às turmas de nível, naturalmente que naquilo que nós conhecemos como turmas de nível também não acompanhamos essa ideia, mas há situações de exceção, e eu lembro uma, que devem ser e que estão plasmadas nos diplomas legais, que têm a ver, por exemplo, com os alunos que não conseguem fazer uma ou duas disciplinas ali no 12º ano, normalmente a matemática ou a química, e que muitas vezes constituir uma turma só com esses alunos tem dado bons resultados. Quanto à questão do número de alunos por professor, que é também uma das outras matérias que preocupa a qualidade do trabalho que os professores podem fazer, o Sr. Secretário de Estado falou na possibilidade de divisão em semestre. Nós temos uma organização em 3 períodos letivos, com uma avaliação em 3 períodos letivos, portanto, digamos que há aqui uma dissonância entre aquilo que é a organização atual e aquilo que poderia ser uma boa medida. Portanto, duas questões. Será que fará sentido pensarmos numa organização por semestre ou avançamos numa organização em que podemos ter uma disciplina num determinado ano de escolaridade e não ter noutro ano de escolaridade, resolvendo da mesma forma este problema? Uma última questão relativamente a esta matéria tem a ver com a questão também do diagnóstico precoce de dificuldades que possam surgir para o sucesso dos alunos, porque a redução do número de alunos por turma tem como objetivo último garantir mais sucesso escolar a todos os alunos. Qual é o ponto de situação e como é que esse diagnóstico pode interferir nesta medida da redução do número de alunos por turma? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete João. Agradeço-lhe por não se ter aproveitado a circunstância de me ter esquecido de ligar o cronómetro. Agora sim, o grupo comentário do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. A cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Os princípios que aqui enunciou para contextualizar a ação do Governo no âmbito desta intenção de reduzir o número de alunos por turma e enunciando a ideia da auscultação das escolas, da progressividade, da flexibilidade, da promoção do sucesso escolar, ou seja, da dimensão instrumental da redução do número de alunos por turma, mas também a ideia da autonomia e, tendo em conta a progressividade, tendo que começar por algum lado, obviamente começar a inícios de ciclo e o mais cedo possível no percurso escolar dos alunos, parecem-nos ser princípios equilibrados para um projeto ou para uma medida equilibrada de redução do número de alunos por turma. Que estaria bem longe de um certo susto ou percalço que tentaram imputar a esta discussão num paradoxo permanente em que, ao mesmo tempo, nos diziam que os projetos apresentados na Assembleia da República eram demasiado caros para serem implementados e, portanto, demasiado radicais pelo seu custo financeiro, mas, ao mesmo tempo, demasiado curtos para terem impacto pedagógico. Era um paradoxo que eu estava com dificuldades em resolver, mas que, de facto, esta progressividade vem-nos resolver esse paradoxo. Portanto, uma das questões que eu lhe queria perguntar é se o custo financeiro desta medida, sabendo que para o Bloco de Esquerda ele é relativo, dado que os problemas financeiros resultam sempre de prioridades e esta dimensão e a aposta na melhoria do sucesso escolar tem de ser uma prioridade para o país, mas parece-nos que a redução do número de alunos por turma para a qual se caminha não tem um impacto financeiro sequer parecido aos números que foram postos em cima da mesa, num primeiro momento, pelos vários estudos do CNE e suas sucessivas atualizações. E, portanto, se tem alguma ideia de como é que isso pode ter, se esse impacto progressivo, como é que ele se pode traduzir. E, portanto, nós, já foi dito aqui, nós ouvimos várias entidades e todas elas nos falaram dos benefícios da redução do número de alunos por turma. Fosse pela questão da disciplina, fosse pela questão das condições de trabalho dos professores, fosse pela questão desta ideia instrumental de poder introduzir novas práticas pedagógicas e da necessidade de trabalhar com grupos mais pequenos no âmbito dessas práticas pedagógicas, fosse pela questão que já aqui foi referida da correlação imediata em contextos socioeconómicos mais desfavoráveis, se fosse pela ideia da inclusão e pela ideia do tempo efetivo de aula que existe, não é? Aquela ideia de que as pessoas passam mais tempo hoje em dia nas aulas a tentar controlar a turma do que propriamente em tempo efetivo de aprendizagem. E, portanto, tudo isto foram boas razões pedagógicas para que nos levam a crer dos benefícios ou da bondade de uma redução do número de alunos por turma. Ninguém conseguiu vir a esta comissão defender o aumento do número de alunos por turma, nem sequer defender aquilo que existe hoje. Mas há uma certa ideia da neutralidade pedagógica do número de alunos por turma. Ou seja, a única opinião que nos chegou, que não foi absolutamente favorável à redução deste número de alunos por turma, é uma opinião que pretende justificar que o número de alunos por turma é uma coisa assim um bocadinho como o melhoral, não faz bem nem mal. Depende dos professores, se o professor for bom dá conta, se os alunos forem bons aguentam, se a escola for boa até pode ser, se as condições físicas... E era isto era esta ideia que eu acho que nós devíamos desmontar e que eu gostava de pedir um comentário, que é a redução do número de alunos por turma, ela é sempre instrumental, mas ela tem uma bondade em si própria, quanto mais não seja nas questões da indisciplina e na questão da gestão do espaço físico. Portanto, esta ideia da neutralidade pedagógica do número de alunos por turma ou da sua redução era uma ideia para a qual eu pedi um comentário. E eu terminava apenas com a questão da autonomia, porque tem sido muito referida, e a verdade é que o que eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado é o Sr. Deputado do PSD acha que a autonomia é um valor a ter em conta. Aquilo que eu queria perguntar é que a autonomia é que as escolas têm hoje para usar a dimensão das turmas como instrumento de sucesso escolar ou como instrumento de desenvolvimento de práticas pedagógicas. Qual é a autonomia com a atual lei ou com a atual definição do número de alunos por turma, ou nos últimos 4 anos ou nos últimos 5 anos, que autonomia é que as escolas tiveram para definir o número de alunos por turma?
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. E para terminar a ronda pelos grupos parlamentares, estava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por saudar o Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua vinda cá, que encerra este ciclo longo e produtivo de audições sobre este tema. Já tive a ocasião de dizer isto outras vezes. Acho que tem sido um processo exemplar da forma de recolha de informação para todos podermos, assim o queiramos, alterar ou consubstanciar ou fundamentar as nossas posições de partida nesta matéria e, portanto, parece-me que em si mesmo já é um ganho termos feito esta ronda. Quanto ao assunto propriamente dito, nós também tenho dito repetidamente aqui, no CDS não temos conceptualmente nada contra a redução do número de alunos por turma, porque seria absurdo, não é? Nós fizemos um projeto de resolução neste sentido, em que o que dizíamos era que, à parte da exploração das competências sociais, no limite, o ideal era quase ter um tutor por aluno, por absurdo, no sentido de garantir o acompanhamento pleno e totalmente personalizado do seu processo de aprendizagem. Parece-nos é que perdemos uma oportunidade de ir mais longe se isolarmos a questão nos termos estritos que estão descritos nos projetos de lei e não considerarmos pelo menos dois conjuntos grandes de questões a par com a redução do número de alunos por turma. O primeiro grande conjunto de questões tem a ver com as vantagens pedagógicas e liga-se um bocadinho com tudo aquilo que aqui já foi abordado, no sentido de, primeiro, explorar efetivamente o conceito de autonomia das escolas, que, ainda aqui ao encontro do que dizia a senhora deputada Joana Mortágua, não tem sido usada em grande medida, uma série de fatores, mas uma delas terá a ver com o facto das turmas serem autorizadas pela Direção-Geral e, portanto, se a própria Direção-Geral, de alguma forma, assume ir para além dos normativos legais quando autoriza turmas, umas vezes por razões pedagógicas justificadas, outras não sabemos, e sim, isso interfere na própria autonomia das escolas e na capacidade que têm de alocação dos seus recursos. E, portanto, sim, eu acho que faz sentido explorar a autonomia das escolas no sentido de uma maior flexibilidade no desenho das suas turmas, do número de alunos por turmas e do número de alunos por professor, mas provavelmente isso tem que ser comunicado aos serviços, enfim, tem que ser um efeito mais alargado para que efetivamente aconteça, não só descentralizadamente nas escolas, mas também desconcentradamente nos serviços. Outra das áreas pedagógicas onde fazia sentido associar à redução do número de alunos por turma tem a ver com a reforma curricular que foi anunciada, numa altura em que estamos a explorar conceitos ainda vagos, no sentido que ainda não foram concretizados de facto, nomeadamente no que diz respeito à interdisciplinaridade, que é uma palavra muito difícil de dizer, e que, portanto, estamos a explorar esse terreno. Não sei se não faz sentido questionarmos o conceito da turma estrita, ou pelo menos de estarmos a ter uma discussão que define o número de alunos por turma, quando depois estamos a criar oportunidades de cruzamento de disciplinas que necessariamente poderão levar a circunstâncias de ou juntar turmas ou desdobrar turmas e, portanto, não sei se não é limitador ter esta conversa nestes termos. Obviamente, quanto ao contexto, tem toda a razão, concordo plenamente, não é a mesma coisa falar num determinado número de alunos por turma em escolas, por exemplo, TAPE, para simplificar, ou em contextos favorecidos, e em escolas afluentes, por exemplo, da Grande Lisboa ou do Grande Porto, e, portanto, acho que aí também há que ter medidas atentas ao contexto. E, finalmente, acho que foi aqui aflorado por uma das escolas que cá esteve, experiências como, por exemplo, a de Barcelona, onde há um conceito muito fluido de turma, umas vezes para aulas mais expositivas, até são 60 alunos, noutras vezes estão grupos de 10, se isso também não é um conceito que faz sentido considerar, ligando, como disse de início, a uma maior autonomia da escola na definição do seu projeto educativo. O segundo conjunto de questões tem que ver com o reconhecimento de que há um investimento grande, subjacente, a medidas como estas, como a redução do número de alunos por turma. Foi aqui falado pelo CNE, nós obviamente também sabemos, provavelmente não temos dados para fazer a conta, e claro que a progressividade ajuda, mas a progressividade é uma diluição numa linha de tempo, não resolve o problema da sustentabilidade quando chegarmos à redução plena. Portanto, enfim, nós podemos dizer, sim, vamos fazendo isto devagarinho, mas há um dia em que a fatura cai de facto, e portanto esse caminho, como depois é um caminho dificilmente reversível, não queremos que seja, tem que ser avaliado com uma atenção maior. E, portanto, três perguntas para acabar, já que é a última ronda. A primeira, se considera, no âmbito deste novo desenho, uma latitude maior para conceitos como, por exemplo, este que se explora em Barcelona, para que escolas possam levar a cabo este conceito, com as implicações no número de alunos por turma. Qual é que é a sua posição quanto à transversalidade das medidas ou à autonomia fiscalizada e também ela progressiva de cada escola para definir um cardápio diferente do número de alunos por turma? Disse-nos que estava a pensar incluir já alguma orientação no despacho do ano letivo do ano que vem. Pergunto-lhe exatamente o quê podemos esperar, em que ciclos, se o critério vai ser ciclo, se o critério vai ser contexto, ou se vai já ter esta inspiração de algum tipo de autonomia das escolas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Terminamos esta ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Antes de passar a palavra para uma intervenção final ao Sr. Secretário de Estado, eu permitir-me-ia, sem entrar nas posições de cada um dos grupos parlamentares, indicar aqui duas ou três questões que eu acho que são particularmente necessárias de serem esclarecidas nesta altura, até por causa de o método e o ritmo de trabalho do Parlamento não prejudicar ou não conflituar com aquilo que o Governo tem que fazer em termos de gestão do sistema. E isto tem, desde logo, a ver com a questão do calendário. Quer dizer, acho que era útil para nós aqui sabermos como é que gerimos o ritmo em que o Ministério fará os despachos necessários para a organização do próximo ano letivo nas suas várias vertentes e a forma como aquilo que nós aqui estamos a trabalhar, especialmente porque certamente o Parlamento não quererá querer menos do que o Governo e, portanto, quererá também legislar já visando o próximo ano letivo. Outra questão perfeitamente operacional e é a questão do estudo. Sr. Sassado, vai ter o estudo disponível a tempo de influenciar os nossos trabalhos e o podermos ter em conta nas nossas deliberações aqui ou não, uma vez que parece que o tempo não será muito grande. Outra questão que tem a ver também com o cruzamento de vários instrumentos, quer na sua intervenção inicial, quer nas intervenções de vários grupos parlamentares, foi mencionado o facto de a questão do número de alunos por professor poder estar relacionado com outros instrumentos, que não aqueles que estamos aqui a discutir. E gostava de saber se o Sr. Deputado de Estado tem uma ideia da forma como podemos relacionar essas decisões nesta altura ou não, para sabermos a sua opinião sobre essa matéria, porque, como foi sublinhado por alguns parlamentares, isso tem questões práticas da organização de outros aspectos do sistema educativo. E queria deixar-lhe uma última pergunta que talvez nos possa ajudar aqui a esclarecer, e estou a fazer tudo em forma de perguntas para não estar a emitir opinião nesta posição. Estando todos a insistirmos em que é preciso que este trabalho se oriente principalmente por razões pedagógicas e menos por razões administrativas, sabendo também que as razões administrativas ou de gestão também são razões, ou seja, também são constrangimentos. Como é que o Sr. Estado vê que isto possa ser gerido ao nível de escola? Quer dizer, há órgãos de gestão, há órgãos pedagógicos, há razões de gestão para fazer uma certa configuração das turmas, há razões pedagógicas para fazer ou deixar de fazer uma certa configuração das turmas, e quando falamos de autonomia e de flexibilidade do lado das escolas, o que é que isto representa em termos de dinâmica dentro da escola, porque nós não podemos dizer que tem que ter critérios pedagógicos e depois dizer que na prática a decisão é por critérios de gestão. Finalmente, saber se as pessoas cabem ou não cabem nas salas, é claro que é um critério bastante, bastante importante, porque se não couberem é complicado, não é? E também terá efeitos pedagógicos. Mas há aqui a questão do mecanismo interno da escola e como é que as razões de gestão e as razões pedagógicas são pesadas. Isto não era para prejudicar nem para ultrapassar nenhuma das questões dos grupos parlamentares, que são os agentes centrais neste processo, mas pensei que isto poderia ajudar a clarificar alguns pontos de interesse para o nosso trabalho. Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado e muito obrigado a todos pelos comentários e pelas questões. Como eu dizia no início, o olhar plural nesta matéria é fundamental. Eu vou essencialmente seguir a ordem das intervenções, embora haja alguns pontos que tenham sido, de certa forma, tocados por todos. Queria, de facto, como disse a senhora deputada Ana Mesquita, reiterar algo que eu disse no início e que ela disse, apesar de alguma inconclusividade de alguns estudos, há um consenso muito, muito alargado por todas as pessoas que estão nas salas de aula, de facto. E foi esses também que quisemos ir ouvindo, porque, obviamente, que se fosse uma questão menor, não tinha um consenso tão alargado. São poucas as questões consensuais na educação e esta é uma delas, como vimos aqui. Eu queria dizer, e até já cruzando uma questão que a senhora deputada Ana Mesquita e que a senhora deputada Ana Rita Bessa, uma das últimas questões que levantou, que são coincidentes sobre a questão da sustentabilidade e progressividade. A senhora deputada Mesquita dizia assim, a progressividade é um contributo para a sustentabilidade e a senhora deputada Rita Bessa dizia ajuda, mas um dia a fatura cai. E por isso eu recordava o que disse no início, que a progressividade não é o único fator que ajuda à sustentabilidade. Temos demografia e temos um desejável progressivo, como tem vindo a acontecer em vários anos, uma progressiva diminuição da retenção. Portanto, estes fatores em conjunto é que poderão garantir a sustentabilidade associada à progressividade. Sem dizermos, sem escondermos, de facto, há aqui, como dizia a senhora deputada Ana Mesquita, há aqui um investimento a fazer nesta matéria. Registro com agrado na intervenção do senhor deputado Pedro Alves esta afirmação de que o PSD não é contrário à medida e que reconhece vantagens e sobretudo o facto de olharmos todos para isto de uma forma integrada, ou seja, não é isto sozinho, não é a redução do número de alunos por turma sozinho. Pois claro, haverá uma outra medida em que estamos menos de acordo, uma outra medida em que estamos mais de acordo, mas isso faz parte também de vários olhares diferentes que temos, sobre algumas destas matérias. Queria, contudo, dizer que, ao contrário do que refere, eu penso que não é minimamente justo dizer que há da parte deste Governo um papel ou um abandono do estímulo ao ensino profissionalizante, não é? Pelo contrário, porque nós estamos a tentar começar agora um diálogo também com as comunidades intermunicipais e tocando numa das suas questões sobre a rede profissional, que herdámos uma rede sem sentido, não é? Uma rede em que por vezes a escola, ao lado de duas escolas estão os mesmos cursos e depois noutro município não há oferta nenhuma, portanto uma rede completamente disfuncional. Herdámos uma desprogramação do financiamento do ensino profissional nos fundos do Portugal 2020 e herdámos também uma situação de escolas com pagamentos em atraso gravíssimos, não é? E este ano conseguimos fazer um ciclo de candidaturas plurianual para que as escolas profissionais tenham os seus cursos financiados e possam contar para ciclos de 3 anos e conseguimos garantir que há uma taxa de adiantamento dos pagamentos aos cursos profissionais de 45%, que dá às escolas uma folga de tesouraria que resolve os problemas do passado de atrasos muito sérios e muito graves nos pagamentos. Portanto, neste quadro, e sendo mantidas as metas que estão previstas e que são até coerentes com as do Governo anterior e com os compromissos com a Comissão Europeia de alargamento do ensino profissional, custa-me a entender esse comentário. Relativamente às questões concretas que levanta, sobre se isto tem algum impacto no debate que estamos a ter em termos de transferência de competências para os municípios, como sabemos, os diplomas setoriais serão agora trabalhados e negociados a partir de agora, portanto será nesse contexto que qualquer decisão nessa matéria entraria, mas gostava de deixar bem claro que é para nós ponto assente e tem sido afirmado por todos, também pelo Sr. Ministro Adjunto, que matérias de competência pedagógica são da escola. E se todos estamos de acordo que há aqui uma dimensão maior desta questão que é pedagógica, então, claramente, salvaguardada essa ressalva, o que vier a ser decidido passará por aqui. Penso que também já referi a questão da progressividade que levantou sobre o impacto financeiro e, cruzando a sua questão com a questão do Sr. Deputado Porfírio Silva, não nos parece fundamental que questões relacionadas com o modelo de gestão das escolas tenham impacto aqui. Quer dizer, não há aqui uma relação direta a estabelecer sobre esta matéria. Senão isto também às tantas começamos a misturar tudo e nada se faz, porque parece que está tudo relacionado. A questão que levanta é muito pertinente sobre as turmas mistas. Não é? São de facto, as turmas mistas são um problema que tem de ser visto de diferentes formas. Primeiro, quando eu falava há pouco de ainda estamos a fazer a análise mais territorial, nós temos o levantamento de onde estão as turmas mistas, mas há, eu diria assim, há turmas mistas e turmas mistas. Há turmas mistas que têm sido arranjos de rede, que é os alunos não vêm em pacotes numéricos organizados, não é? E por vezes sobram dois alunos e não há onde colocar esses alunos e por vezes a solução passa por aí. Sabemos também, e estamos a fazer esse levantamento, até por circunstâncias por vezes da gestão dos recursos docentes, da gestão das mobilidades por doença, etc., que há neste momento muitas turmas mistas que têm mais do que um professor. Portanto, há um número não residual de turmas mistas com dois professores em sala de aula. E temos que levantar isto e ver também que as turmas mistas partem sempre de uma solução em que temos de equacionar três males. A turma mista, a deslocação dos alunos, como alternativa, às vezes por muitos quilómetros, ou as turmas mínimas, de dois, três alunos, que sabemos, e aí temos dados muito bem documentados, que esses alunos chegam ao quinto ano e não têm sucesso. Não é? Portanto, o insucesso é aquilo que queremos excluir. Portanto, chegamos a uma diferença entre praticar uma diferenciação pedagógica quando é possível ou deslocar os alunos. E é este equilíbrio que tem de ser conseguido. Portanto, nós temos de perceber o que é que se passa em termos da desovação, o que é que temos, onde é que temos dois professores em sala de aula, e também tenho falado sobre isso com o professor David Justino, com o presidente do CNE, que está a fazer um trabalho de proximidade, em particular ali na zona do Médio Tejo, e aquilo que ele me reporta é o problema principal é quando são só dois níveis juntos não é e adjacentes, não é? Não é tão grave em termos de aprendizagens como no resto. Portanto, nós temos de olhar também para isto desta forma e o que ele refere e este estudo que ele está a fazer, também penso que com a rede Excel é importante para acompanhar o que se passa. Sobre a questão que levanta relacionada com o abandono escolar, também aqui temos de perceber o que se passa. Os dados do abandono escolar precoce, como sabemos, são dados que resultam de uma análise a uma população por amostra entre os 18 e os 24 anos e que não nos dão dados para perceber onde é que ele está. E nós temos de perceber, escola a escola e no imediato, onde é que o abandono escolar... ou seja, eu não quero esperar que os alunos tenham 18, 19, 20, 21 anos para ter estes dados e depois uns cavalgam porque foi no ano anterior, etc. Não é? Estamos a falar de uma população já bastante mais velha. Não estamos a falar daqueles que o ano passado estavam na escola e abandonaram. Estamos a falar de uma população que foi abandonando, não é? E por isso nós vamos trabalhar com os nossos serviços para melhorar os nossos sistemas de informação, para trabalhar os chamados alunos não encontrados, ou seja, os alunos que num ano estão no sistema e no ano seguinte já não estão no sistema. E perceber aí, até georreferenciar e perceber exatamente onde é que está o problema. A senhora deputada Odete João referia e bem, que de facto não basta reduzir, temos de começar cedo, temos de investir, e a primeira pergunta que faz é o investimento na formação de professores. Portanto, como foi anunciado pelo Ministério da Educação e temos neste momento os concursos abertos, nós estamos a apostar fortemente na formação contínua de professores. Abrimos pela primeira vez em vários anos um concurso aos centros de formação dos agrupamentos de escola para se candidatarem à formação, para que os professores possam voltar a ter formação gratuita, mas com três preocupações. Que a formação seja relevante, em primeiro lugar, e isto parte do trabalho feito no âmbito do Plano de Promoção de Sucesso Escolar, quando as escolas conceberam os seus planos de ação estratégica, fizeram não só o levantamento de medidas para trabalhar nas escolas, mas também o levantamento de necessidades de formação. E estas candidaturas devem dar resposta às necessidades de formação. Em segundo lugar, a qualidade. As candidaturas têm de ser feitas em parceria com instituições de ensino superior, com sociedades, com peritos. E, finalmente, impacto, ou seja, estamos a privilegiar no financiamento a modalidade oficina, para que haja as coisas entrem na sala de aula. Paralelamente, queremos trabalhar redes de escolas, queremos que sejam conhecidas, que as escolas tenham possibilidade de conhecer o que umas e outras fazem e quando já se faz. Muito do que tivemos aqui a falar esta manhã, a senhora deputada Rita Bessa falava de Barcelona, mas há Barcelonas em Portugal. Eu digo muitas vezes há muitas Finlândias em Portugal e muitas coisas que acontecem, só que não são vistas. Vou dar um exemplo, estive anteontem numa escola, a EB1 da Várzea de Sintra, e vi, vale a pena visitarem esta escola, porque vi uma forma de trabalhar em todas as turmas de primeiro ciclo, em que, e isto pertence a uma rede, que é a Rede Educação 21, em que os alunos trabalham em grande autonomia, em enorme autonomia, em grupos, trabalhando, planificando grande parte das suas aprendizagens, e isto liberta os professores para estarem. Eu entrei em salas de aula em que os alunos estavam sozinhos a trabalhar autonomamente e me explicaram o que estavam a fazer. E a professora titular estava numa sala ao lado com um grupo de alunos com mais dificuldades a trabalhar e ia entrando e saindo. Estes alunos também ajudavam os outros e com resultados fantásticos. Sobre a questão que coloca e que vários colocaram em termos da autonomia da escola neste princípio. Como eu disse, nós essencialmente vamos querer ouvir alguns dos diretores, e isto tem partido sobretudo de diretores, esta proposta, que referem isto, porque nós temos de perceber como é que isto é operacionalizável. Isto é o fundamental, mesmo para perceber um modelo como Barcelona tem ou Barcelona não tem, nós temos de perceber qual é o grau de operacionalização disto, como é que falamos muitas vezes em termos de patamares, não é? Mas nós sabemos, por exemplo, entre o 9º e o 10º ano há muita flutuação de alunos de escola para escola, sobretudo nos grandes centros, porque há escolas que só têm até o 3º ciclo e há escolas que só são secundárias e não têm uma previsibilidade de ano anterior para saber exatamente quantos alunos vão receber. Por outro lado, temos um histórico muito solidificado na rede. A rede já tem um grau de previsibilidade muito grande. Portanto, é isto tudo que temos de perceber. Aliás, a senhora Secretária de Estado Adjunta começou, fizemos uma ronda com os diretores das escolas, exatamente para começar a falar de algumas destas matérias. Só um comentário ainda sobre na intervenção da senhora deputada Odete João. Mesmo quando há esses casos excepcionais de grupos de nível, disse, há casos no 12º ano, têm uma coisa por fazer e têm sucesso. Temos de ver se o sucesso significa passam ou se têm boas notas. Não é? Nós temos de perceber exatamente do que é que estamos a falar. Se conseguimos que eles passem ou se conseguimos que eles aprendam de facto e tenham boas notas. Precisamos conhecer estes casos com pormenor. Sobre a questão de semestralização, terceiros períodos, etc. Queria frisar muito bem. O que eu disse foi, queremos testar e falar com todas estas pessoas para ver o que é possível fazer ou não. Tanto que já há disciplinas semestrais na matriz atual. Não é? Nós temos no 3º ciclo disciplinas que funcionam semestralmente. Portanto, não há, não vejo com tanta facilidade a oscilação anual que previa, porque nós ainda temos uma margem grande de alunos que são transferidos de escola e ele pode estar numa escola em que a fisicoquímica é num ano e não podemos ter isso a acontecer. Portanto, acho que devemos ter sempre o ano letivo como baliza nisto. Nas questões que a senhora deputada Joana Mortágua levantou, algumas já fui tocando. As questões concretas que foram levantadas são na questão do custo financeiro e na relação com o impacto previsto no estudo do CNE. Queria reiterar aquilo que eu disse, que por um lado aquele estudo, e isto até me foi reportado pelo próprio Presidente do CNE, faz a avaliação de se fosse em todas as turmas ao mesmo tempo no mesmo ano, não é? Portanto temos de ter isso em conta. E também temos de ter em conta que nós agora, quando eu dizia temos de fazer a análise fina do impacto financeiro, também temos de ver patamares mínimos e máximos, não é? Isto vai sendo cruzado e as simulações vão sendo feitas, portanto aquilo são números para aquelas propostas concretas e não para uma gama de variação maior, digamos assim. Sobre a questão da neutralidade pedagógica, eu acho de facto, eu concordo, que é preciso desfazer um bocadinho o equívoco e penso, só repetindo aquilo que disse no início, vemos que não é neutro por várias razões, pela percepção dos professores, e a percepção dos professores não é um pormenor. Eu entrar numa sala de aula e à partida achar que vou conseguir ou que vou falhar é um fator que é relevante em termos pedagógicos. Mas, como foi dito por todos nós aqui, não chega, não é suficiente. Cruza, de facto, com algumas questões de autonomia, e eu queria, a Sra. Deputada Joana Mortágua dizia, neste momento há muito pouca, é verdade, mas já há mais do que havia, e eu vou dar apenas dois exemplos. Muitas das medidas que estão inscritas nos planos de ação estratégica das escolas, no âmbito do Plano de Promoção de Sucesso Escolar, tem a ver com formas de organização e do trabalho da turma. Portanto, não sendo uma gestão do número de alunos por turma, são formas de organização do trabalho das turmas que vai flexibilizando os grupos ao longo do ano. Outra medida que foi inscrita no despacho de organização do ano letivo foi a possibilidade das escolas recorrerem ao seu crédito para fazerem desdobramentos de turma, essencialmente nas línguas também. Portanto, aquilo que existia para as ciências experimentais foi alargado às línguas e às escolas que me reportam que usaram o seu crédito para fazer isso e com resultados muito interessantes, sobretudo ao nível das competências de escrita, de terem os alunos com mais tempo para fazer oficinas de escrita e algumas oficinas de oralidade. Finalmente, as questões que a senhora deputada Ana Rita Bessa levantou, as questões muito concretas, quando pergunta se há latitude para explorarmos outros projetos e outras formas, não só há, como já está a acontecer, o projeto que temos das escolas inovadoras, que foi inscrito nas grandes opções do plano, no fundo é um projeto que está a ser muito acompanhado, em que convidámos escolas exatamente a fazer isso, não é? Inspirarem-se noutros modelos, a perceberem outras formas de organização, quer nas turmas, quer no calendário, quer no próprio currículo, e experimentarem se é possível trabalhar de escola. Porquê é que eu digo? Este projeto é acompanhadíssimo, porque não podemos chegar ao fim do ano e descobrir que correu mal e os alunos afinal não aprenderam. Portanto, ele está a ser muito, muito acompanhado. Já toquei nas questões da autonomia. Agora, também cruzando com a questão que o Sr. Deputado Porfírio Silva levantou, o que é que temos em termos de calendário? Nós, para termos a preparação atempada do ano letivo, o mês de março é o mês crítico para termos na rua o despacho das matrículas, a preparação do despacho de organização do ano letivo e também quando se começam os trabalhos, ao nível, mais a nível regional e intermunicipal, de concertação da rede. Portanto, tudo isto cruza com isto. Portanto, a questão de calendário é esta. Nós temos, de facto, agora de acelerar, digamos assim, de uma forma convergente, e o mês de março é o mês crítico. Outra questão que foi levantada sobre o estudo, eu não sei dizer sinceramente quando é que, portanto, temos estes resultados muito preliminares, não sei dizer sinceramente quando é que está prevista a entrega da versão final, mas o que posso garantir é que logo que esteja disponível, é disponibilizado a este grupo e à Comissão, obviamente. Sobre a questão, e penso que é a última questão, que já toquei na outra questão da gestão, sobre os outros instrumentos que o Sr. Deputado Porfírio Silva falava, de facto, isto cruza com muitas outras dimensões sobre as quais está a trabalhar. Tem havido nos últimos dias alguma especulação sobre organizações e tempos e não sei o quê, não sei o que mais. Tudo isso eu gostava de afirmar, neste momento é absolutamente especulativo. E o que temos neste momento em discussão é um perfil de saída do aluno e esse é o único documento que está ainda em discussão pública. Eu tenho dito muitas vezes e reafirmo que o trabalho de reflexão que estamos a fazer sobre um currículo é um trabalho em que me interessa muito mais a qualidade do produto do que o calendário. Portanto, e temos estado a fazê-lo num diálogo muito, muito constante com todas as associações de professores, com muitos setores, com o próprio Conselho Nacional de Educação, já tive a oportunidade de estar com eles, em reuniões com os diretores, e a pressão é esta, é a pressão pela qualidade e não pela especulação de se é maior aqui, mais maior ali, menos maior ali, isso é o menos interessante neste debate. O que interessa neste momento é de facto termos uma discussão saudável e ponderada sobre o que é que se espera que a escola faça com os alunos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Queremos todos agradecer-lhe os esclarecimentos que nos deu sobre esta matéria. Também queria agradecer aos Srs. Deputados. Por hoje estão encerrados os trabalhos do nosso grupo. Até já.